Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana Maria Guimon e hoje nós estamos começando mais um bate-papo pela Rádio Votorantim. Esse aqui é um projeto de podcast, projeto criado por mim, né? Que o intuito é trazer alguns convidados e conversar sobre diversos assuntos. Mas hoje o assunto é especial. É uma pessoa que eu gosto muito, inclusive é uma pessoa que participou do meu projeto experimental em jornalismo no ano passado. Me formei em 2018 e o tema do meu TCC foi benzedeiras. É isso mesmo, gente, benzedeiras. E hoje eu tô recebendo aqui a Cris Menberg. A Cris, que é uma pessoa incrível, uma pessoa cheia de histórias para contar, tem uma bagagem muito grande e percebi isso desde a primeira vez que eu a entrevistei para o meu TCC, para o meu livro, né, de foto, que se chama Benzedores, Rituais e Histórias. Bom, Cris, seja bem-vinda aqui ao nosso programa e à nossa casa, que é a Rádio Votorantim.
Oi, Ana, um prazer enorme estar aqui com você. Bom dia e um bom dia aí também para os nossos ouvintes. É verdade, agora esse resgate do benzimento está voltando, né? E eu tenho uma história aí para contar, e o nosso tempo não é muito longo, mas eu venho de uma linha de bisavós que benziam, e principalmente uma delas que faleceu, passou para um outro plano com 100 anos, e eu tive bastante tempo para aprender. E na época, eu bem jovenzinha, não entendia direito o que estava acontecendo, eu falava, mas bisa, como assim, né? Benzimento, o que eu vou fazer com isso? Ela disse, espera, porque um dia você vai entender. E aí chegou realmente o dia que as coisas começaram a acontecer numa velocidade enorme e hoje eu assumo realmente essa posição de benzedeira e venho fazendo o resgate das benzedeiras, né? Trabalhando, obviamente, essa nossa ancestralidade, os nossos antepassados, porque o benzimento vem exatamente de uma linha que a gente não pode desconsiderar, que é a nossa própria existência através dessa ancestralidade, né?
Você disse que está fazendo um trabalho a respeito desse resgate. A gente sabe que, conforme o tempo, né, a prática de benzenção, ela vem diminuindo bastante. Você acha que isso é pela consequência das pessoas não terem mais fé? Por que isso está acontecendo?
Eu acho que é um mix. Eu acho que as antigas benzedeiras, incríveis benzedeiras de uma sabedoria enorme, chegaram a um certo momento que não tinham mais para quem passar. As gerações começaram a ter novas formas de viver, vontades diferentes, e a gente vê que hoje a juventude, por um lado, não entende direito o que é esse benzimento, né? Se confunde bastante. Eu sempre falo que benzimento não tem religião, eu fixo essa ideia, porque a benzedeira pode, hoje em dia, ter a religião que ela tem, ela é uma benzedeira, né? Agora, o jovem parece que, a princípio não se interessa, porque, para ele, parece uma coisa tão antiga, tão das vovozinhas, da zona rural. Inclusive, eles me perguntam bastante, mas como você não tem o jeitão de uma benzedeira? E eu sempre confirmo para eles que eu sou uma benzedeira contemporânea e que eles podem ser também. Então, hoje eu tenho vários seguidores, seguidoras, muito jovens, que estão encantados com essa cultura e esse resgate. Então, eles estão se interessando. Eu acho que faltava realmente alguém lá no jovem dar aquela cutucadinha e ele poder ver que uma benzedeira não é mais aquela senhorinha da zona rural, que ela tem uma vida normal, é benzedeira, por ter muita fé e principalmente a vontade de ajudar, a simples vontade de ajudar.
Mas você precisa acreditar em Deus para ser benzedeira?
Você precisa acreditar em Deus porque você precisa acreditar que você tem essa força por um canal maior de energia que está acima de você. Até porque você acaba sendo tão procurado pelas pessoas que você, hoje em dia, tem que trabalhar também com aquele ego, né? Então, você tem esse dom porque alguém te passou. Então, você tem esse Deus maior e você tem também, com muita força, os seus antepassados, Então você é um caminho só para que o benzimento continue e principalmente para que você faça o resgate e traga a fé novamente e as pessoas possam continuar o seu, a sua vida de forma mais harmoniosa, acreditando em alguma coisa.
E ainda você disse das benzedeiras, né, das senhorinhas enrugadas, a gente sempre imagina isso. E ainda existe, né, Cris? Você vai para esses... não precisa ir longe até, né? Para zonas rurais, enfim. Você vai para o Nordeste, deve ter muitas benzedeiras lá que ainda que não acompanham essa tecnologia. Mas é importante, né, Cris? Você faz um trabalho bem, bem ativo, né, nas redes sociais. A gente sempre vê, inclusive... uma curiosidade, uma amiga minha de Sorocaba, ela não te conhece, e até então ela nunca tinha lido meu livro, ela leu esses dias, porque ela veio falar, eu recebi uma mensagem no Facebook a respeito de um benzimento que vai ter em São Roque, você conhece essa pessoa? Eu falei, conheço, é a Cris, ela foi personagem do meu livro. Eu falei, mas eu nem a tenho no Facebook, eu recebi a mensagem no chat, eu falei, nossa, olha, Cris, tá fazendo uma divulgação bem legal.
Eu falo, a vantagem de ser uma benzedeira contemporânea é que você trabalha com a mídia social, você divulga o seu trabalho, você responde várias dúvidas pela internet, pelo WhatsApp, enfim. Mas, voltando para a questão daquelas senhorinhas bem antigas, elas são muito sábias. Eu aprendo demais com elas, eu escuto o que elas têm para dizer, eu passaria dias ali do lado só aprendendo, né? Então, eu aprendo e eu ensino. É a troca mesmo para que você se torne uma pessoa melhor, né?
Exatamente. E conversando nos bastidores, elas com você agora há pouco, você mesma disse que elas são muito cabeça aberta, né? E são mesmo. A vivência que essas pessoas têm, mesmo você, você tem uma vivência incrível. E eu gostaria que você falasse um pouquinho a seu respeito, como é que tudo começou, o que é ser benzedeira, Cris? Como você definiria essa palavra?
Eu acho que para começar, você realmente tem que ter uma alma aberta, né? Então, não importa a tua idade, você tem que ter essa visão de mundo muito maior, apesar dessas antigas benzedeiras estarem no seu sítiozinho, mas elas conheciam muito bem a natureza, parecia que elas conheciam o mundo de uma outra forma, né? Então você tem que ter essa cabeça aberta, porque como você está diretamente ligada à fé, a fé é o quê? Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas têm o direito de ser feliz, de ter saúde, né? Então você aprende essa linha de vida, que é uma linha que as pessoas são todas iguais. Você pode aprender, você pode ensinar e você pode realmente dar as mãos para uma nova caminhada, né? E principalmente porque eu nunca vi uma benzedeira ou um benzedeiro, mas eu sigo mais a linha das benzedeiras. Eu acho que o benzimento lá atrás, ele vem do feminino, do sagrado feminino mesmo. Então, por isso que eu reforço sempre benzedeiras. Elas é o amor. Então, o amor faz com que você seja uma pessoa mais aberta, né? E você vai conversar com uma senhora das antigas, ela tem um amor tão grande que ela não tem limites. E por não ter limites, ela é muito aberta. E outra, benzimento ou benzedeira não tem preconceito. Se você tiver preconceito, você não benze. Você não entra nessa conexão de fé e de cura, né? Porque a benzedeira está aí para curar. Então, se você tem preconceito, você não cura. É isso. E nessa minha caminhada, e nesse meu próprio resgate, que tem dado muito certo, e eu tenho tido vários benefícios com isso, né? Até uma leveza de vida maior, porque quando você tem fé, você está mais leve, né? Acreditar no que você quiser. Aqui a gente não está para dizer em que você deve acreditar, mas acreditar é uma energia maior, para que te dê forças para caminhar, né? A vida não é fácil. Então, eu sempre falo que o importante é você observar e você aprender, e você transmitir o seu conhecimento para que possa entrar mais conhecimento. Então, todas as vezes que eu posso caminhar pelo Brasil, ou mesmo sair fora do Brasil, como eu estava agora fora do Brasil um tempo, é aprender mesmo e trocar essa experiência, né? E trazer o jovem para perto, porque existem, principalmente meninas, que serão excelentes benzedeiras, porque todos nós temos no DNA, através da nossa ancestralidade antepassados, alguém que foi benzedeira, ou benzedeiro, ou curandeiro, né? Ou herveiro, enfim. Então, por que não trazer esse resgate da ancestralidade?
Mas todos podem ser benzedores ou benzedeiras? Ou ou é um dom, ou a gente pode desenvolver?
Eu penso que nós não usamos nada do nosso potencial, para começar. E eu acredito que todos nós temos o poder da cura. Então, eu não vou nem usar ser benzedeira, mas ser uma pessoa que cura. A cura através da sua força, da sua energia nas mãos, da sua fé, do seu pensamento e principalmente porque a grande cura vem através do amor. Então todos nós podemos ter amor no coração, então todos nós podemos curar, né? E você escolhe a tua linha. Agora, essa busca das benzedeiras e do conhecimento que elas têm tem se tornado muito comum para mim. Tanto é que eu tenho aí workshops que eu falo sobre esse resgate e tenho os cursos maiores e sou convidada para dar palestras sobre isso. Então, as pessoas estão se interessando e quanto mais eu falo, mais elas se interessam.
Interessante, Cris, isso. Você disse que estava fora do país e eu sei que, pela pesquisa que eu fiz quando eu te entrevistei, você tem uma vivência muito grande e estudou muito para isso, né? Inclusive, morou, não sei se foi em Nepal que você morou, morou em vários lugares. Eu gostaria que você me contasse um pouco dessas experiências.
Eu sempre busquei nessa caminhada o aprendizado. E os lugares que eu mais aprendi foram aqueles que eu pude, tive a oportunidade e a sorte de conviver com as pessoas mais rústicas, as tribos, as pessoas que realmente têm esse conhecimento que é aprendido pela própria natureza. Então, quando você aprende com a natureza, você aprende demais, né? Quando você aprende com a experiência das pessoas, você aprende mais do que o livro, porque você experiencia junto. Você, como dizem, coloca a mão na massa também. Então, quando eu estive nas tribos vietnamitas, quando eu pude trocar esse conhecimento, mesmo ali na parte do Nepal, Índia, mas eu vou te dizer que tudo começou quando eu passava as minhas férias em Mato Grosso. Lá, sim, hoje eu entendo que junto com o aprendizado que eu recebi da minha bisavó, eu conheci um índio muito antigo, muito senhor, de muita idade. E ele me apresentou coisas da natureza que é uma grande experiência e que eu uso até hoje. Aí sim eu fui buscar o conhecimento das ervas, dos banhos, do poder dessas ervas e desse reino vegetal que a gente tem ali na frente. Então, por que não usar tudo isso junto com o benzimento? Muitas vezes você não precisa tomar esses remédios e quantas pessoas eu atendo que não têm essa possibilidade financeira, inclusive. E também não são atendidos pelo sistema, pela demora. E aí, pelo benzimento e pelas ervas, e principalmente pela fé que a gente desperta nessas pessoas, elas são curadas. E isso a gente traz da onde? Dos índios, dos negros, daqueles que chegaram há muitos anos atrás, quando então os portugueses, depois os portugueses também chegaram, os índios já estavam aqui com todo esse conhecimento. Né? Então a gente, como benzedeiras, juntamos realmente o conhecimento dos índios com o conhecimento dos negros. e a nossa própria trajetória de vida.
Que legal. Você falou das mãos, né? Como é que funciona esse tratamento com as mãos? As mãos, elas possuem uma energia? A cura vem através da mão, do toque? Como é que é?
Não, porque eu faço muito benzimento à distância. Se você soubesse a quantidade de benzimento que eu recebo diariamente, você não acredita. E se eu te falar a quantidade de pedido de benzimento que eu recebo dos Estados Unidos,
nossa,
de Portugal, né, outros lugares aí desse planeta e outros lugares do Brasil, né? Então, eu faço esse benzimento quando a pessoa está muito distante de onde eu estou. Senão, eu peço para que ela vá até a Terra do Bugio, que fica em São Roque, nos dias certos, enfim. Mas essa cura das mãos é quando você tem realmente uma facilidade de transmitir esse poder energético. Porque quando a gente está falando de benzimento, ou quando a gente está falando de uma reza, a gente está falando de energia, né? E quando nós estamos falando principalmente dessa energia em cima do corpo, esse corpo é feito de água, de moléculas de água. E a forma mais rápida de você mudar essa composição é através da energia na água. Nessas gotas, nessas moléculas, né? Então a gente tem esse poder, mas a gente tem o poder mental também. A gente tem o poder da palavra, que é o rezo. Por que que a reza funciona? Porque ela é uma palavra poderosa? Não, é porque você coloca esse poder na reza. E ela passa a ter realmente esse poder, né? Ela se torna maior. Então, existem rezas que as pessoas acabam acreditando porque ela lá atrás recebeu esse poder de repetição e principalmente de fé.
Você precisa acreditar para ser efetivo esse processo?
Efetivo para ser benzedeiro ou efetivo para receber o benzimento?
Para receber. Para receber.
Os dois, né? Então, para você receber, você tem que acreditar. Mas eu não vou te dizer... Eu já tive gente na minha frente que disse, eu não acredito. Eu já tive de tudo. E aí eu pergunto para a pessoa, mas o que você está fazendo aqui então? Você está perdendo seu tempo. As benzedeiras, elas são conhecidas como pessoas muito bacanas, mas elas são bravas. As benzedeiras são bravas. mas não somos bravas, nós somos muito realistas e simples. Na colocação, se você não acredita, por que que você está aqui? Né? E teve um caso, como eu faço esse benzimento numa área muito bonita, de muita natureza, eu pedi para que essa pessoa tirasse o sapato e pisasse na terra e abraçasse uma árvore, se não tivesse essa vergonha, mas que pudesse contemplar tudo aquilo que a natureza está oferecendo. Pronto, resolveu. Ela voltou com fé.
Como?
Dentro dela, tem que tocar. A fé é dentro de você, ninguém coloca. Né? Você começa a sentir a fé. Você começa a perceber que tem coisas muito maiores do que você mesmo.
Eu acho que a fé está ligada a você acreditar. E todo mundo acredita em alguma coisa. É impossível. Eu acho que é impossível o ser humano não ter fé. Porque a partir do momento que ele acredita em uma coisa... pode acontecer, ou que ele quer que uma coisa aconteça, isso já é fé, entende?
Sim, eu entendo o que você está dizendo, e eu estava pensando muito sobre isso no caminho para cá. Todas as pessoas que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, que não acreditavam em nada, e isso está provado cientificamente, inclusive, elas sofrem de depressão, de solidão, estão muito mais doentes do que outras. Então, ter fé e acreditar em alguma coisa, gente, vale a pena. Porque você vai ter uma vida mais tranquila, com mais harmonia, com mais esperança, e as coisas vão acontecer.
Falando um pouco do ritual, da benzeção, eu quero... As pessoas não sabem como acontece. Então, para você, Cris, para você benzer... O que você utiliza? Ervas medicinais?
Também.
Porque tem gente que usa facão, né? Porque quais são os casos também que mais te procuram? Esses casos de antigamente, por exemplo, bucho virado, isso existe ainda? É recorrente ainda ou não?
Sim, bastante. O que acontece é que os nomes mudaram um pouquinho, já que essa cultura começou aí a estar perdida aí pelo tempo, né? Mas nós somos procurados por tudo, 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 todas as doenças que você pode imaginar. Tanto é que muitas vezes a gente teve que se organizar até para que pessoas que não possam sair dos seus carros, que são levadas até lá e não podem sair do carro porque não estão nem andando, a gente faz esse benzimento no carro mesmo, porque não tem lugar para benzer. Você benze em todos os lugares. Cada benzedeira, benzedeiro, tem a sua própria forma de benzer. Muito em cima daquilo que você aprendeu. Mas muito também em cima daquilo que você vivenciou já e aquilo que você sente. Porque o benzimento você sente o que você está fazendo. Sente profundamente. Eu uso algumas coisas. Mas a minha espada é a espada de São Jorge. Então, um usa o facão, eu uso a espada de São Jorge.
Você acha que cada uma tem um elemento essencial?
Eu acho que as duas têm a mesma função, né? Mas eu, Cris, uso a espada porque eu também acabo acessando o reino vegetal. E o reino vegetal, que é o reino das plantas, tem o seu poder. Mas a espada, como diz a espada de São Jorge, é uma espada. Então, você começa a fazer o benzimento cortando toda a negatividade através da espada de São Jorge. Eu, Cris, faço isso. Depois que eu abro esse campo e tento tirar o máximo que eu consigo através da espada de São Jorge, eu começo as outras fases do benzimento, usando uma cruz. Eu uso uma cruz de madeira sem Jesus. Por quê? Porque eu sigo a linha de que benzimento não tem religião e principalmente porque, na minha concepção, a cruz são os quatro elementos: fogo, terra, água e ar. É aquilo que a gente vive no dia a dia. Por isso o crucifixo sem o Cristo crucificado. Então eu chamo de cruz. Uso também uma vela da cor lilás, né, que também com aquele fogo todo você vai movendo toda aquela energia. São portais que são abertos, são caminhos que você acessa, que você transforma a energia necessária daquele que está ali, que está precisando, né? Eu uso também água benta com alecrim. Então, como alguns lugares os padres não jogam água benta nos seus fiéis, eu jogo essa água benta através do ramo de alecrim. Mas eu uso arruda, guiné, eucalipto, todas as ervas que, inclusive, nós plantamos ali. Então, eu sei exatamente como essas ervas foram plantadas e como elas foram colhidas. Tudo isso é usado no benzimento. E a gente recebe realmente todos os tipos de necessidades. Muitos jovens, bebês, pessoas bem velhinhas. E os jovens com essa sofrendo dessa doença do século, que é a depressão, a solidão, né? Tanta internet, tão só. Então, lá a gente recebe de tudo, são todos muito bem-vindos e muitas religiões no mesmo lugar. Pessoas de várias religiões estão ali no dia do benzimento. Eu comecei sozinha, mas era o dia inteiro benzendo porque era muita gente. E aí essa corrente aumentou. Essa corrente aumentou com o meu companheiro, o Heinrich, e outras pessoas. E começaram a entrar outras benzedeiras, benzedeiros. Hoje a gente tem uma corrente de benzimento com 9 pessoas, com conhecimento, e cada uma com a sua religião. É um lugar bem ecumênico. Vale a pena conhecer.
É um domingo por mês?
Um domingo por mês, a não ser que eu tenha alguma coisa de muita urgência, de doença, muito grave naquele momento, eu vou benzer a qualquer momento. Tem coisas que são regras da casa. Nós não fazemos alguns vários benzimentos. Não fazemos amarração. Não fazemos coisas ruins para ninguém. Não, nada disso. Isso nós não fazemos. Amarrar namorada, namorado, esposa, marido, para nós isso não funciona. Vai dar errado, não vale a pena.
Até porque a prática de benzeção é todo ato bom, né, para alguém. Não é nada ao contrário disso, né?
E é muito importante dizer, né, aqui para vocês, que benzimento não se cobra. Jamais. Isso é uma regra da benzeção. Benzimento não se cobra. Se tiver uma benzedeira, benzedeiro cobrando, corre. Não fique, porque benzimento não se cobra.
Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que muitas pessoas vão benzer e estão carregadas. Como é que vocês fazem para descarregar? Porque essa energia vai para vocês, né? Eu acredito. Como é que vocês fazem para descarregar essa energia?
Primeiro, existe um preparo que é anterior. Antes da abertura do benzimento, essa corrente já se preparou e eu faço ali uma corrente mesmo de união para que todos nós tenhamos essa força para não absorver aquilo que é do outro. Né? Depois, quando existe o fechamento, eu faço essa roda novamente, mesmo porque nós temos vários voluntários. Nós temos mais de 10 voluntários fora a corrente. Então, aquele que cuida da recepção, aquele que cuida da organização dos carros e do café porque as pessoas têm fome, enfim. Eles também passam por essa limpeza. Então, se prepara anterior e depois também. Durante o benzimento, eu sempre digo, pessoal, vocês precisam de vez em quando parar. E como, graças a Deus, nós estamos dentro da natureza, isso ajuda muito, facilita. Então tem que parar, tem que beber bastante água, que é uma reposição, inclusive, do plasma, ajuda a repor essa energia e pisar na terra, e, enfim, sentar embaixo de uma árvore e voltar. E eu estou sempre alerta, e eles sabem que se tiver alguma coisa muito estranha, é para avisar que eu tomo a dianteira e a gente já resolve. Mas esse cuidado precisa, eu acho que essa tua pergunta é super válida. Não adianta as pessoas resolverem de um dia para o outro se tornar uma benzedeira, porque existe essa questão de você carregar, se você não tem a experiência e o preparo e alguém que te ensine, carregar a energia negativa do outro. E não é legal. A gente não faz o benzimento para ter uma vida ruim. A gente faz o benzimento para que todos possam ter uma vida com mais luz, mais iluminada.
Como que a gente percebe que a gente está pronto? Como você percebeu que você estava pronta para isso?
É um chamado.
Você lembra a sua primeira vez? Como é que foi? Teu primeiro benzimento?
Eu tentei fazer esse resgate, eu sempre benzi. E quando eu estava nesse aprendizado da Bisa, né, da bisavó, eu já benzia com ela. Mas isso se perdeu. Como eu falo, o jovem, ele perde essa noção, essa ideia, ele esquece. Ele esquece que ele tem uma missão. E todos nós temos uma missão. Cada um na sua missão. Mas quando eu comecei de novo, a coisa fluiu de uma forma tão rápida, que eu não consigo te dizer exatamente o início. Não consigo te falar. E você percebe que está pronto porque realmente você começa a escutar esse chamado e principalmente a sentir dentro do teu coração que você está pronto. Você sente uma vontade que é maior do que você. E aí você vai buscar alguém que possa te direcionar e cuidar, né, entre aspas, de você nessa caminhada. E eu estou aberta aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura. Eu posso passar o meu a página, Insta, Face? Posso. É Benzer Bem Ser. Então, se vocês... Insta, Face, Benzer, Benser. Ali, diariamente, eu posto também alguma coisa bem interessante. Eu falo um pouco de ervas, eu falo de reza, eu falo de estilo de vida, eu falo de cultura... Do benzimento. Vale a pena vocês acompanharem, vai lá, curte, acompanha, segue, comente, compartilhe, porque são coisas que você pode aplicar no seu dia a dia. Como usar essas ervas no dia a dia? Tá tudo lá, gente.
Cris, eu acho que eu tô fazendo uma pauta que eu quis fazer, porque eu quero entender mais sobre isso. E a pauta é sobre o amor. Eu gostaria de entender mais sobre o amor, né? Porque eu acho que o amor é algo que é muito difícil de você dar um significado para ele, porque ele é muito forte e a gente só sabe quando a gente sente. E eu acho que o amor, até a palavra, é boa. A gente vem um sentimento bom de conforto quando a gente fala em amor. E isso vem também da empatia. E eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que essa prática tem muito a ver com amor e empatia, como você estava dizendo no começo. Então, eu quero que você descreva um pouco para você o que, que é tudo isso. O que, que é esse envolvimento da benzeção na sua vida? O que, que é ser benzedeira? Tem como dar um significado a isso? E como que o amor está ligado na sua vida? E a empatia também.
Sim. Tem vários tipos de amor. Mas eu ainda acredito que existe um único amor que seja o amor realmente verdadeiro. Quando esse amor, ele deixa de ter esse nome e ele tá acompanhado de uma outra palavra que é compaixão. As benzedeiras têm essa compaixão, que é esse amor incondicional. É um amor sem julgamento. É um amor onde você observa o outro sem se colocar como o artista principal dessa história. Onde você escuta sem classificar, sem pensar no que é certo e errado. Porque o que é certo e o que é errado? Isso também é muito relativo, né? O que é certo para um é errado para o outro. Agora, uma coisa eu sei que é muito verdadeiro, é o respeito. Se você tem isso dentro de você, que é o respeito pela caminhada do outro, você já começa a entender o que é amor. E aí você começa a sentir a compaixão. E aí você encontra o amor.
Você encontrou.
É difícil encontrar o amor verdadeiro, né? Esse amor que eu estou falando, que ele é muito maior, não é amor homem-mulher, não é feminino-masculino, não, é um amor que não tem limite, né? É difícil, eu acho que para o ser humano, o fato de você se auto-observar e prestar atenção diariamente como você está agindo, você já começa a se organizar para chegar o mais próximo possível de um amor mais saudável. Então você tem que se auto-observar, você tem que... puxa, mas de novo eu fiz isso? E retomar, porque é possível você... O mais bacana é você realmente perceber quando você erra. Quando você está julgando, quando você está classificando, dividindo. O amor não divide. O amor, ele completa, ele une. Quando você começa a dividir, você não tem mais esse amor. Quando você sente raiva, que é do ser humano, porque eu não posso dizer que raiva não existe, porque é do ser humano. A questão é como que você controla essa tua raiva. Como é que você, a cada dia... tem menos raiva. Até o dia que você vai ter bem pouquinha raiva. Quase nunca. Já é um bom caminho, não é? É isso. Porque aqueles que dizem que não sentem nada disso, eu desconfio um pouco. A diferença é você perceber quando você está errando e está entrando numa energia que te distancia do amor. É isso. E retoma.
Eu acho que a gente sempre está em busca, né?
A gente está eternamente na busca. O que precisa tomar cuidado é quando essa busca te traz ansiedade. A busca, ela tem que estar na calma, na contemplação. Você com você mesmo, observando o universo. Porque a diferença quem faz, somos cada um dentro daquilo que nós sentimos. Não é o outro. Então essa busca tem que ser uma busca saudável também e entender que a gente pode ter pequenas recaídas e perceber quando essa recaída acontece e retomar.
É, quando você disse que as benzedeiras são sábias, é bem verdade, viu?
Então, porque a gente tem a oportunidade, né, que o universo traz de ter contato com tanta gente. E os problemas são tão grandes que você fala, meu Deus do céu. Aliás, tem horas que você entra numa ansiedade, uma vontade de ajudar tanto, que aí você também, como benzedeira, tem que retomar e se equilibrar. E não entrar nessa tristeza geral. Porque você também não vai conseguir ajudar se você estiver mal e doente. Por isso que eu chamo todas as benzedeiras, benzedeiros, curandeiros, curandeiras, enfim, herveiros, para prestar atenção nessa questão. Por que que dizem que toda benzedeira fica doente? Por que que toda benzedeira fica doente? Porque ninguém um dia chegou para ela e falou assim, olha, presta atenção, nós estamos aqui para ajudar. Nós não podemos trazer o seu problema para dentro de nós, porque nós vamos ficar doentes também. Nós precisamos compartilhar esse sofrimento e fazer o possível para curá-lo. Se a gente trouxer para dentro de nós, nós vamos ficar doentes. E aí nós vamos morrer, passar para outro plano e vamos parar a nossa trajetória que é ajudar. Essa nossa missão é quebrada por uma doença.
Sim. Bom, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te ouvindo, como Cris, como benzedeira, enfim, uma mensagem que você tem vontade de passar, que resume todo esse seu trabalho de resgate.
Eu tenho, assim, um minutinho antes, só para indicar alguma coisa?
Claro, pode falar o que você quiser.
Então, sem pressa. Eu vou indicar para vocês. Bom, primeiro eu gostaria de falar para Ana Maria, essa que está fazendo a entrevista, que eu, por sinal, Maria, adoro, né? Mas eu gostaria de registrar aqui para o universo que ela fez um trabalho maravilhoso. Inclusive, eu estou nesse livro com fotos incríveis. E se chama Benzedores, Rituais e Histórias. O livro é lindo, só que agora ela precisa correr. E quem tiver aí alguma informação bacana para passar para ela poder realmente ir atrás de uma editora e publicar esse livro sobre benzedeiras, que é incrível, tá? Então, isso aqui é só para a gente emanar energia. Se alguém tiver uma fonte bacana, vamos se unir aí para esse livro sair. Tem um outro livro que eu gosto demais, que é de uma pessoa muito querida, um mestre, que é o Javé de Menezes, que é Arte do Benzimento. Então, se alguém quiser, também vale a pena. Tem um outro mestre que eu recomendo, que eu adoro. Tenho também uma relação com ele de aprendizado muito grande, que o livro se chama Rituais com Ervas, de Adriano Camargo, que é um herveiro também bastante conhecido e que vale a pena. E também eu estou à disposição de vocês, para quem quiser aprender, procurar ali os cursos, os workshops. E dia 17, estar com a gente ali no Benzimento Terra do Bugio, em São Roque, que vocês serão todos muito bem-vindos. Mas a mensagem final, eu acho que a mensagem final que vem agora, que eu sinto, é: não perca a esperança de ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque essa esperança está dentro de nós, ela não é externa. A gente está passando por um período muito difícil. O país está passando por um período muito difícil. Sabe como que a gente vai resolver essa questão? Quando a gente mudar energeticamente esse momento. Então, o amor está dentro de cada um, o tentar acertar está dentro de cada um, o poder ajudar o próximo está aqui dentro de cada um. Então, vamos em frente, vamos formar essa egrégora de pessoas diferentes, diferentes no sentido, diferente dessa energia que está acontecendo hoje. E vamos buscar a essência do ser humano, que é o amor. É isso.
Bom, Cris, estamos finalizando, né? Agradeço de coração por você ter saído de São Roque. A gente sabe que não é perto. Eu, pelo menos, demoro 45 minutos para chegar aqui. Para ter vindo até aqui e passar todo esse seu ensinamento, esse seu trabalho, que é muito importante, a gente tem que valorizar essa prática, porque é uma prática que está dentro da nossa cultura popular, e não deixar isso acabar, porque a gente sabe que conforme vai passando o tempo, isso vai diminuindo, mas a gente tem que lutar, todo lugar que a gente for, a gente tem que levar essa prática. Eu acho que você está fazendo muito isso, estava na Itália agora, né? Então, é isso, eu acho que a nossa cultura é linda, a cultura brasileira é linda e a gente precisa valorizar o que a gente tem hoje. Nada de valorizar o que tem lá fora, porque eu vejo muito as pessoas valorizando cultura de fora, por exemplo, o Halloween, que não tem nada a ver com a gente. E quando tem aí o folclore, ninguém valoriza. Quando tem as benzedeiras, ninguém valoriza. Então é importante a gente dar esse destaque, dar essa vez, dar essa voz para as benzedeiras, que estão aí, né? Estão ajudando, desenvolvendo essa prática de empatia. Eu mesma, por experiência própria, pude aprender muito nesse meu trabalho de TCC. Me envolvi muito nesse trabalho, porque quando eu comecei a fazer, eu tinha minhas dúvidas se eu acreditava ou não. E é um processo que a gente passa. Eu acho que a gente sempre vai aprender, a gente sempre vai errar. Enfim, mas pude aprender muito com cada personagem que está no livro. Então, hoje eu acredito sim. Eu acho que a última vez que eu te vi, até você me benzeu, foi muito bom. Eu estava muito carregada, muito mal. E acho que se você que está ouvindo aí precisa, vá atrás, vá pedir ajuda. Eu acho que é legal fazer isso. Mas, enfim, Cris, obrigada, viu, por ter vindo hoje aqui. E tava com saudade, só assim pra gente se ver, né? Ou a gente se esbarra no mercado ou você vem até aqui. Mas é isso, Cris. Obrigada, viu, pela sua participação.
Ana, eu que agradeço. Agradeço a todos. Salve o resgate da ancestralidade dos antepassados. Salve as benzedeiras antigas e salve as benzedeiras contemporâneas e o amor. Muito obrigada.
Obrigada, Cris. Bom, gente, esse foi o bate-papo com a Cris Meinberg. Esse foi o Proseando com Ana Maria Guimon. Esse é um projeto da Rádio Votorantim de podcast. E nós nos vemos, né, no próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo.